Aló, amigos. Amigos, me encuentro en portugués, pero en la República Argentina. Soy Julieta Galvão y, como siempre, es un placer estar aquí en contacto con ustedes en el streaming de Radio Nacional Argentina en www.radionacional.com.ar, donde deben procurar o ícone da própria RAI e ali dar um outro clique para estar aqui sentados conosco nas manhãs, transmitindo de Buenos Aires em português, de 8 a 9 horário de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC. Lembrem que também podem nos acompanhar com qualquer dispositivo, procurando os aplicativos próprios da Rádio Argentina ao Mundo ou da Rádio Nacional Argentina. Também estamos na oferta da Rádio Garden e ainda na onda curta, a gentileza da emissora americana WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, diferentes dias e diferentes horários. Recomendamos conferir na própria grade da WRMI esses horários de retransmissões para conferir cada horário de cada idioma que seja da sua preferência. Os relatórios de recepção são sempre confirmados com um cartão QSL em versão eletrônica. Devem enviar esses informes para qslrai@gmail.com. E o programa de hoje, terça-feira, traz o dx.com.ar, com as novidades do mundo dxista que prepara o colega Arnaldo Slain. Também temos o segmento Ciência e Tecnologia, que destaca, entre outras coisas, uma inovação do CONICET, o Conselho Argentino de Pesquisas Científicas e Técnicas, uma inovação baseada em nanotecnologia para tornar o uso de fertilizantes mais eficiente. Também temos hoje o segmento Sabores Argentinos, que conta a história do tradicional doce de leite. E para encerrar ainda, temos uma celebração, a da música urbana argentina, que com muita força está pisando hoje não apenas em nosso país, mas também no estrangeiro. Nos acompanha na operação técnica Walter Danesi e é com ele então que ingressamos em nosso programa. E antes de qualquer outra coisa, falemos do clima deste lado do Rio da Prata, onde o inverno segue marcando presença em boa parte do país. O dia será, nesta terça-feira, de tempo estável no centro da Argentina, enquanto um novo avanço de ar frio sobre a cordilheira favorece neve em setores do centro e do norte da Patagônia, uma situação acompanhada pelo Serviço Meteorológico Nacional. Aqui na cidade de Buenos Aires, a previsão indica céu parcialmente nublado, com temperatura entre 11 e 16 graus e ventos fracos. Já na cidade de Bariloche, o frio permanece intenso, com mínima próxima de zero e máxima de 7 graus, além de possibilidade de neve nas áreas mais elevadas. Já mais ao sul, se formos para a cidade de Ushuaia, terá um dia tipicamente invernal, com temperaturas entre menos 1 e 5 graus, vento e possibilidade de precipitações em forma de neve ou chuva fraca. Agora, se formos para o norte, para o noroeste da Argentina, a cidade de San Salvador de Jujuy, ali a porta de entrada desse espetáculo de paisagem que é a Quebrada de Humahuaca, o tempo continua seco e ensolarado, com grande amplitude térmica, uma mínima em torno de 7 graus e a máxima próxima de 23. Agora sim, estamos em condições de avançar em nosso programa desta terça-feira. E o programa começa com a sessão dedicada a explorar o que há de mais novo no universo da ciência e da tecnologia, entre descobertas surpreendentes, avanços que prometem transformar o nosso dia a dia e debates que ajudam a entender melhor o futuro. Também estaremos colocando um olhar especial sobre o talento e a inovação dos cientistas argentinos.
Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Uma pesquisa desenvolvida na Argentina aposta na nanotecnologia para tornar mais eficiente o uso de fertilizantes na agricultura. O trabalho é realizado por pesquisadores do CONICET, o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina, que é o principal organismo público do país dedicado à promoção da ciência e da tecnologia. E o desenvolvimento é em parceria com a Universidade Federal do Litoral. A proposta consiste em desenvolver pequenas cápsulas minerais capazes de transportar nutrientes e liberar eles de forma gradual no solo. O objetivo é fazer com que elementos essenciais para o crescimento das plantas, especialmente o nitrogênio, estejam disponíveis no momento em que os cultivos realmente precisam deles. Na prática, a tecnologia pode reduzir as perdas de fertilizantes, melhorar o aproveitamento dos nutrientes pelas plantas e diminuir a quantidade de produtos necessária para obter bons resultados. Os primeiros testes foram realizados em condições reais de produção, em cultivos como trigo e milho. O projeto reúne especialistas de diferentes áreas, como nanotecnologia, química, agronomia e ciência do solo, e também busca aproximar a pesquisa científica do setor produtivo. Além de contribuir para uma agricultura mais eficiente, a tecnologia poderá ajudar a reduzir custos e o impacto ambiental associado ao uso excessivo de fertilizantes. É um exemplo de como a ciência pode buscar soluções concretas para um dos grandes desafios da produção de alimentos: produzir mais, utilizando melhor os recursos disponíveis. A apreensão com o futuro impulsiona um movimento anti-inteligência artificial no mundo, incluindo cientistas e especialistas. Na sequência, compartilhamos uma reportagem que é da Rádio França Internacional.
A semana na imprensa.
Lúcia Miesel.
Menos de 4 anos depois de o uso da inteligência artificial se expandir pelo mundo, cidadãos e cientistas de diversas áreas, da tecnologia ao meio ambiente, passando pela economia e medicina, se mobilizam em um movimento anti-IA, por temor em relação à perda do controle sobre as máquinas ou o impacto, talvez irreversível, sobre o emprego e as relações humanas. Os contestadores da ferramenta ganham terreno e alertam sobre os seus riscos. O tema é a reportagem de capa da revista francesa Le Nouvel Obs dessa semana. A edição relata a realização de protestos, incluindo a greve de fome do ativista Michel Trazi e até uma tentativa de atentado contra a casa de Sam Altman, CEO da gigante de inteligência artificial OpenAI. O movimento Pause IA, por exemplo, alega que a inteligência artificial gera perigos extremos para a humanidade a curto prazo, na medida em que avança sem regulamentação na maioria dos países do mundo. Le Nouvel Obs ressalta ainda que esse movimento de contestação inclui alguns dos melhores cientistas da área, que conhecem como ninguém os riscos de perda de controle dos humanos sobre a inteligência artificial. Também engloba nomes como a professora de Harvard, Stefanie Stancheva, que defende a reflexão urgente pelos países de mecanismos de redistribuição de renda diante dos impactos da IA no mercado de trabalho. Em entrevista à revista L'Express, o doutor em neurociências computacionais e transhumanista assumido Anders Sandberg, sueco de 54 anos, exprime seus receios, embora seja um grande fã de tecnologias em geral. A publicação, ele disse que não compreendemos os fundamentos da IA moderna, e é precisamente isso que deveria nos deixar apreensivos.
Especialista alerta para uso seguro da inteligência artificial. A checagem de dados é essencial ao usar as ferramentas, qualquer uma delas, de IA.
tem aqueles que usam para tudo.
Para calcular valores de produtos, comparar valores nutricionais, fazer melhores escolhas no mercado, fazer melhor planejamento financeiro. Uma coisa que eu utilizo muito é para personalizar o meu treino, para tudo.
E tem os que usam só por diversão.
Ah, uso praticamente para brincadeiras, para montar imagens, fazer memes para internet, pegar uma foto e fazer uma brincadeira com amigos, essas coisas.
Mas tem também quem use pontualmente, apenas para os casos específicos. É o caso da estudante Dandara Albuquerque, que está contando com uma ajuda extra para montar o roteiro de viagem.
Para saber quais dias eu deveria visitar em tais lugares. Ele também me deu a opção de locais para poder visitar. Opções de hotéis também, então dá para você verificar que é real, porque você pega o nome do hotel, joga no Google e faz o seu agendamento. Então ele deu umas opções de hotéis mais econômicos, locais também de alimentação, horários. Então nesse quesito a gente tem um apoio maior da inteligência artificial, porque a gente perderia muito mais tempo procurando, né, no Google, e lá já tem direto, então você utiliza o Google só para procurar os telefonemas, enfim.
A gente está falando aqui da inteligência artificial generativa, usada para textos, imagens e análise de dados. É o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, entre tantos outros. O pesquisador e especialista em informática Kleber Zanquetin explica que a Dandara está certinha. Esses chats servem mesmo para isso, como uma ajuda, um assistente, e não para tomar decisões por você. É aquela velha dica, diante de uma resposta, sempre conferir depois.
Eu acho que essa é a abordagem perfeita, porque você aproveita todo o potencial que essa tecnologia tem para checar um grande volume de informações, validar dados em diferentes fontes e fazer um resumo e eventualmente até uma sugestão de um roteiro. E aí depois ela vai e checa cada uma dessas informações, confirma com o hotel, confirma com os pagamentos como vão ser realizados. Eu acho que essa é a abordagem mais recomendada atualmente.
Para isso é preciso ter método, saber o que perguntar e confiar desconfiando. Até porque, à medida que a tecnologia vai avançando, os golpes e as manipulações também vão. O especialista Kleber Zanquetin chama a atenção para uma preocupação atual.
Ou eles manipulam os dados que a IA vai usar para poder tomar as decisões, ou são introduzidos na sua chamada, né, na sua consulta, algumas informações que podem alterar a resposta que a inteligência artificial está dando, ou eventualmente vazar informações de dados que você está passando para eles, né? Então, essa é uma das estratégias que os atacantes estão utilizando. Então, a gente tem que sempre ter muito cuidado.
No Congresso, tem projeto falando da regulamentação da inteligência artificial, pensando não só nessa questão de manipulação, mas dos riscos, dos direitos autorais e da transparência. Enquanto isso, vale a recomendação do professor Zanquetin. Cuidado com dados sensíveis, informações pessoais, de saúde e de dinheiro. Verifique a fonte que a IA está usando como base. É ter uma régua de checagem mais alta, explica o especialista. E desconfiar quando a resposta for cravada, única e fechada, sem alternativas. Com produção de Bel Pereira, da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
A Universidade de Coimbra reforça a presença no Brasil e aposta em inovação com empresas e a Fiocruz.
RFI convida. Luísa Ramos.
Fundada em 1290, a Universidade de Coimbra é uma das mais antigas da Europa e mantém uma forte ligação histórica com o Brasil. Agora, a instituição dá um novo passo nessa relação com a abertura de uma representação própria em São Paulo. Para falar sobre esse projeto e sobre os laços acadêmicos entre os dois países, conversamos com o vice-reitor para inovação, relação com empresas e empregabilidade, Nuno Mendonça. Olá, Nuno, muito obrigada pela sua participação. Nuno, o que motivou a Universidade de Coimbra a abrir agora uma representação própria no Brasil já a partir de setembro, não é isso?
Muito bem, a Universidade de Coimbra já tem um centro de estudos superiores instalado na Casa de Portugal desde 2024. Em São Paulo, Neste momento, aquilo que se trata acaba por ser uma atualização, um reposicionamento, não apenas na Casa de Portugal, que está muito direcionado para o aluno e muito direcionado para a parte formativa, mas nós estamos a trabalhar com o escritório a partir de setembro, pretendemos trabalhar mais a parte de inovação, mais a parte do ecossistema empresarial brasileiro.
Certo, então podemos dizer que é uma ampliação da rota?
Isso. É o termo correto, é a ampliação. O termo correto é este incremento daquilo que é a oferta da Universidade de Coimbra para o mercado brasileiro.
E a Universidade de Coimbra, Nuno, também recentemente reforçou uma parceria com a Fiocruz, né, que inclusive até abriu também uma representação, um escritório, né, em Portugal, mais precisamente em Lisboa. É esse tipo de cooperação que a universidade pretende aprofundar no Brasil?
Esse tipo de interação com as instituições brasileiras vai muito nessa sequência, seja com a Fiocruz na área da saúde, seja com a ANP na área das petroquímicas, seja com a agronegócio, seja com o turismo, seja com a economia azul. A relação com a Fiocruz já é de longa duração, já vem dos anos 80, mas tem sido redinamizada nos últimos 5 anos, quer com memorandos de entendimento para formação conjunta, quer para a introdução do medicamento produzido, antimalária, produzido pela Farmanguinhos e ser introduzido no mercado europeu através de Portugal, quer para avaliarmos a eventual parceria na área da radiofarmácia entre a Universidade e a sua subsidiária Icnas Farma, e com a Fiocruz a nível de uma oferta ao SUS. Acaba por haver aqui uma sinergia na sub-área da saúde muito grande para a Fundação Oswaldo Cruz, que nós também queremos olhar para outras áreas económicas do Brasil, identificar onde poderão ser efetuadas essas parcerias com ganho de ambos os lados, naturalmente.
E o senhor percebe de alguma forma que o Brasil contribui com transferência de conhecimento nessas áreas em parceria com a Universidade de Coimbra?
Sim, eu penso que o Brasil tem aqui um ecossistema singular que nos pode ser útil não apenas pela sua dimensão, não apenas pelo seu desenvolvimento económico, não só pela maturidade das suas empresas, mas muitas vezes também pela experiência que a maior parte das empresas tem feito quando faz investimentos em inovação, faz muito a reboque daquilo que com género americana, e que nós também podemos aprender e podemos também introduzir nos nossos processos.
Falando especificamente do ensino, né, a Universidade de Coimbra hoje tem cerca de 5 mil estudantes brasileiros, e o senhor disse recentemente em uma entrevista que Coimbra é a maior universidade brasileira fora do Brasil. O que explica essa ligação tão duradoura entre os estudantes brasileiros e a universidade, na sua visão, e essa representação a partir de setembro em São Paulo, pode de alguma forma também influenciar na escolha e no recrutamento de alunos para mestrados, doutorados, enfim, para estudar em Coimbra?
Bom, a nossa expectativa é que sim, que contribua, mas naturalmente alinhado com o desenvolvimento económico do Brasil através dos seus agentes económicos. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Se nós estamos a trabalhar com empresas do agronegócio que precisam de alguma investigação, alguma pesquisa, alguma inovação que a Universidade de Coimbra possa ajudar, naturalmente que se tivermos pesquisadores ou alunos de doutorado ou de mestrado brasileiros que possam aprender connosco e depois mais facilmente levar esse conhecimento e essa experiência para o Brasil, será também uma responsabilidade de desenvolvimento económico do país. Nós costumamos brincar aqui com o número de ser a Universidade Brasileira, a maior Universidade Brasileira fora do Brasil, e há uma ligação muito umbilical entre aquilo que nós temos vindo a perceber das famílias e dos antepassados familiares que normalmente quando colocavam alguém a estudar era para Coimbra, porque Coimbra era a única universidade que existia durante muitos séculos no espaço lusófono. Naturalmente que sabemos que há essa ligação, sabemos que há um mercado em franco crescimento, com uma taxa de população jovem muito, muito elevada, com problemas de envelhecimento como todos temos, como todos os países têm, mas que nos poderá ajudar também a alavancar ainda mais esse número de estudantes, e acreditamos que esse poderá ser um caminho que seja útil também para a universidade e para o Brasil, naturalmente.
Obrigada pela entrevista, Nuno Mendonça, vice-reitor para Inovação, Relação com Empresas e Empregabilidade da Universidade de Coimbra, nosso convidado de hoje no RFI Convida.
Uma tecnologia desenvolvida por cientistas argentinos pode contribuir para melhorar os resultados dos tratamentos de fertilização in vitro. O projeto, chamado Hypersperm, foi criado por pesquisadores do CONICET, como já mencionamos, o principal organismo público daqui da Argentina, dedicado à promoção da ciência e da tecnologia. A técnica procura melhorar a qualidade funcional dos espermatozoides antes da fecundação. Para isso, reproduz em laboratório algumas das transformações que normalmente acontecem no organismo feminino, quando os espermatozoides se preparam naturalmente para fecundar o óvulo. Em um estudo clínico realizado com 41 casais em 3 centros de fertilidade, o uso do Hypersperm aumentou em 16% a quantidade de embriões que poderiam ser transferidos para o útero. Além disso, metade desses embriões apresentava uma dotação cromossômica normal, um resultado superior ao observado nos procedimentos convencionais. A tecnologia foi desenvolvida pela Fecundis, uma empresa de base tecnológica reconhecida pelo CONICET, e já resultou no nascimento de 11 bebês durante os ensaios realizados. Agora, os pesquisadores preparam um novo estudo clínico, que deverá envolver 202 casais na Argentina e também nos Estados Unidos. A expectativa é avançar nas etapas regulatórias e, a partir de 2027, tornar a tecnologia disponível para uso comercial. O objetivo é aumentar as possibilidades de sucesso e reduzir o número de tentativas necessárias nos tratamentos de fertilização in vitro.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI, Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, um programa da RAI Argentina ao Mundo com notícias do mundo DXista, que prepara o especialista Arnaldo Slain. E começamos o habitual recanto de sugestões de escuta, lembrando que é bom ter papel e lápis à mão para anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. Lembrem que as frequências aqui mencionadas são sempre em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. E temos em primeiro lugar hoje a Mongólia. A Voz da Mongólia mantém ativa sua programação internacional a partir do centro transmissor de Konkor. A emissora segue utilizando equipamentos de origem soviética e transmite em diversos idiomas, entre eles inglês, chinês, japonês e russo. Se trata, a Voz da Mongólia, de uma das estações mais procuradas pelos deixistas, devido à sua localização remota e características técnicas singulares. Vamos agora para o Tajiquistão. A Rádio Tajiquistão continua sendo uma das emissoras mais estáveis da Ásia Central em onda curta. O seu serviço nacional permanece ativo em 4.765 kHz durante praticamente todo o dia, constituindo uma excelente oportunidade para quem deseja captar sinais provenientes daquela região do mundo. E ainda na Ásia Central, destacamos novamente o Quirguistão. A Quirguis Rádio número 1 permanece entre as poucas estações que utilizam regularmente a faixa dos 75 metros. operando em 4.010 kHz com potência de 100 kW, continua sendo uma presença constante no dial da onda curta dessa região. E mudamos para a Austrália, onde a emissora pública ABC Radio Perth encerrou definitivamente as suas transmissões em amplitude modulada após mais de um século de atividade. A tradicional frequência de 720 AM foi substituída pela operação em FM, numa mudança que busca melhorar a qualidade de áudio e modernizar a infraestrutura de radiodifusão dessa emissora. E encerramos no Alasca, onde a KNLS, operada pela World Christian Broadcasting, continua ampliando a sua presença internacional. A estação transmite em diversos idiomas, incluindo inglês, russo, chinês e coreano, utilizando diferentes frequências destinadas ao continente asiático. As suas emissões permanecem entre as mais importantes provenientes da América do Norte. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
Música urbana argentina em 2025, uma cena que está ganhando força aqui e lá. Falamos agora na música urbana da Argentina, que está vivendo um momento de expansão sem precedentes, com artistas que não só dominam o cenário local, mas também causam impacto em prêmios, em plataformas digitais e colaborações globais. Este último ano, de 2025, foi aquele em que a cena consolidou a sua diversidade sonora e a sua presença internacional, mostrando que o som argentino não é mais apenas um fenômeno regional, mas uma voz com peso na música urbana global.
La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro.
Estamos falando na Maria Becerra, uma identidade global com selo argentino. Maria Becerra continua sendo uma das artistas mais proeminentes da cena urbana argentina. Em 2025, a sua música continua acumulando reconhecimento tanto no circuito nacional quanto no exterior. A sua música Iman, Two of Us, foi indicada em categorias importantes do Prêmio Gardel 2025, como Canção do Ano, e a canção Agora foi destaque na categoria de Melhor Canção Pop Urbana Local. Além do seu impacto local, Maria Becerra foi indicada na categoria Artista Feminina Urbano no Prêmio Lo Nuestro, também edição 2025, que é um dos prêmios latinos mais importantes que reconhece artistas de toda a América, embora ela não tenha vencido, o que confirma como a sua música está sendo ouvida e valorizada fora da Argentina. Para ilustrar, então, a presença de Maria Becerra, ouvimos a seguir Iman, Two of Us, uma perfeita amostra para falar sobre o seu crescimento.
Me gusta el color de tu pelo, tu labios son caramelo, ver tus ojos ver el cielo. Ese cuerpito de modo lo que me tiene por eso, solo si me toca yo me quemo. Yo me disfruto tu veneno, y cada vez se ve más bueno. Échamelo aquí, dame todo a mí, me gusta así, me encanta. Me pone a temblar el party, cada que me dice mami. Me pone a temblar el party, cada que me... Me pego como un imán a tu piel. Se tu voz y más tu piel. Y me enloquece
La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo.
Falemos agora na jovem Nicki Nicole, que continua sendo uma das vozes femininas mais influentes do urbano argentino. No Prêmio Gardel 2025, ela foi indicada em várias categorias, incluindo Canção do Ano, pela música Ojos Verdes, e também figura nas indicações para Melhor Álbum Urbano. Além da Argentina, o seu nome fez parte das listas de indicações de importantes premiações latinas, como o Prêmio Lo Nuestro, edição do ano passado, no qual ela estava entre as candidatas à categoria urbana feminina, reafirmando a sua projeção fora das fronteiras locais. Convidada em 2025 para apresentar a sua música nos Estados Unidos, no âmbito das sessões Tiny Desk, organizadas pela Rádio Pública Americana, ouvimos ela, Nicki Nicole, na música Ojos Verdes, um ótimo exemplo do seu som, urbano com selo local, mas com alcance internacional.
Yo sé que soñas con poder cambiar las cosas. Te arrepentí si te morí por verme. Pero baby, no me duele más, se marchitaron las rosas. Suerte encontrándome en otros ojos verdes. Pero que yo sacaba lo mejor de ti. Y te diste cuenta del día que me fui. ¿A quién vas a engañar?
A força da Argentina tá caminhando a mi lado, baby, não estou solo.
E essa que escutávamos era Nicki Nicole. Agora falemos em Trueno, outro dos nomes mais importantes da cena urbana nacional, transformando a energia do freestyle e do rap em discos e turnês que o posicionam como uma figura-chave. No Prêmio Gardel 2025, A música Real Gangsta Love levou o prêmio da gravação do ano e foi destaque nas categorias urbanas, enquanto El Último Baile, outra das músicas, foi reconhecido como o melhor álbum urbano. O seu estilo representa essa cruzada do rap e do trap porteño para públicos mais amplos, se conectando com públicos que valorizam tanto a letra quanto o ritmo contemporâneo. Para ilustrar a sua consolidação no circuito urbano argentino e a sua presença em prêmios locais, ouvimos então a seguir Trueno nessa música premiada, Real Gangsta Love.
Esto es real gangsta love, love. This is real gangsta love, love. Esto es real gangsta love, love. This is real gangsta love, love. Esto es real. My, this is real love gangsta. Solo con saber que no te vas, me basta. Salimos del barrio y nos buscamos por el plato, por el money, por la pasta. Tiempo lo tiene, pero eso no lo gasta. Menos en ustedes que no le da la nafta. Prefiere mi estilo vieja cual a blockbuster. Le doy one love como un rasta. Baby, ¿qué busca de mí? Estoy saliendo del camarín, yendo hacia tu fantasy. Oh, baby, what you want from me? Tell me what you want to be. Only real gangsta shit. Baby girl, esto es real gangsta love.
What you want, te lo doy, put it on, put it on.
This is real gangsta love.
Pa 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 pa, un disparo al corazón.
Esto es real gangsta love.
Ella viene del hood con azúcar bom bom.
This is real gangsta love.
She don't need the gun, mate, let's get it done.
Esto es real
gangsta love. Mami, yo te doy mi corazón, vándalo. Toma to, gástalo.
¿Qué tú tienes para mí?
La mami chula de Bron provocó el apagón. Le dijo a su novio que su relación se acabó. Y se quedó callado, huh, como papado. Quiere que la lleve pa' las Islas Galápagos, huh, yeah.
Esto es real gangsta, girl.
Gangsta girl, gangsta girl. Lo mueve así, todo aquí va a estallar. No está bien, no está mal. Mami, ¿tú cuánto vamos a hacerlo real? Gangsta girl, gangsta girl. Lo mueve así, todo aquí va a estallar. No está bien, no está mal.
Esto es real gangsta love.
Yo te lo doy, put it on, put it on.
This is real gangsta love.
Pa pa pam pam, un disparo al corazón.
Esto es real gangsta love.
Ella viene del hood con azúcar bom bom.
This is real gangsta love.
She don't need the gun, mate, let's get it done.
Esto es real gangsta love.
La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo.
E deixamos Trueno e passamos agora para Woz, quem do rap ao pop urbano transmite um olhar bem mais artístico. Woz continua sendo uma referência na cena urbana pela sua capacidade de fundir rap, rock e sons urbanos com letras que conectam com a sua geração. Embora em 2025 ele tenha ficado menos à linha de frente das indicações a prêmios, como a premiação Gardel, em comparação com os anos anteriores, a sua trajetória continua fazendo parte do DNA do rap argentino e a sua presença em importantes palcos e festivais na Argentina e também na América Latina continua bem atual. A seguir, então, vamos escutar Woz numa música intitulada Descartable.
Voy a ver si hay algo nuevo que buscar en tus ojos, si hay algo viejo que me saque el enojo, o si insisto con la misma manera, búsqueda inútil de atrapar los fugas. Voy a cambiar los pies de este lugar, casi me convencen de que importa ser igual. Me vendieron gratis ese kit ultra especial, con los tics de moda y tips para no moldar. Otra coreografía que sale desafinada, entre pantomimas y risas platificadas. Posarme en la vitrina y guillotinas afiladas, pa' poner la cabeza de princesas congeladas. De ángeles negros. que tiene miedo a perder. Hay algo más que mirar sin mirar, que correr para atrás y pensar en después. Un balazo en el pecho, un cóctel de plomo y de sueños deshechos, de ángeles negros que preguntan por vos y cantan recordando quién soy. Otro hueco, tu recuerdo grabado es un balazo en el pecho, un cóctel de plomo y de sueños deshechos, de ángeles negros que preguntan por vos y cantan recordando quién soy.
La fuerza da Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo.
É a vez agora de falar em Dillom, outro dos nomes que traz uma estética e um som inovadores dentro do trap e do urbano argentino. No Primo Gardel 2025, o seu álbum Por Cesárea foi indicado em categorias importantes, confirmando que a sua proposta artística continua sendo altamente valorizada dentro da indústria local. O seu estilo, que mistura humor, introspecção e cruzamentos sonoros, continua marcando a agenda do trap argentino. Vamos ouvir Dillom, então, numa música intitulada Ola de Suicídios.
Death is... I tell you, I don't care how many screams you hear, I don't care how many anguish cries. Death is a million times preferable to 10 more days of this life. If you knew what was ahead of you, if you knew what was ahead of you, you'd be glad to be stepping over tonight.
Si muero ahora hay una ola de suicidios. Si me retiro hay una ola de suicidios. Si me suicido hay ola de suicidios. Y si me matan, ola de suicidios. Si muero ahora hay una ola de suicidios. Si me retiro hay una ola de suicidios. Si me suicido hay ola de suicidios. Ola, suicidios.
Los guachines escuchan Dillom, yo soy paca paca. No cantan en tonto de pública, si no me matan. Sin hacer mierda pa' la radio, aparecí en el mapa. Y todavía Rolling Stone no me da la tapa. Que se la metan en el orto, solo quiero plata. Que tu show es una mierda, casi nadie salta. Acá ni si son los conciertos, no se extravaganza. Esto me sale sin esfuerzo, es extravagancia.
No se te ocurre ni una idea acá, no ocurrirá también.
Cuando subo al escenario muestran tetas. Con 20 años viví más que vos con 140. Estoy haciendo muchaditas sin el culo a la venta. Igual digo que rompimos cuando traen la cuenta. Mando todo el poste, lavo mi crossing. Estamos rompiendo culos, facturando coxy. Tus premios me chupan la pija, lloro piel la doti. Estoy en busca de la torta y no de Tibaoki. Donde caigo voy al VIP, del VIP, del VIP. No necesito un perfil del LinkedIn. Entré de golpe y sin pedir permiso. Solo pregunten por el TVC.
Si muero ahora hay una ola de suicidios. Si me retiro hay una ola de suicidios. Si me suicido hay ola de suicidios. Hola, suicidios. Si muero ahora hay una ola de suicidios. Si me retiro hay una ola de suicidios. Si me suicido hay ola de suicidios. Hola, suicidios.
La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo.
Estamos então aqui mencionando os artistas argentinos que estão protagonizando esta temporada de bons sucessos locais e internacionais na chamada música urbana e que receberam grande reconhecimento na última edição da premiação Gardel, que é a mais importante premiação da indústria musical aqui na Argentina, na sua última edição.
Ni la pienso, no culpable de que tiemble el universo. Bye, put your hands up, bye, put your hands up.
De esa petra a corriente, toda mi memoria de frente. Quiero que me choque toda esa gente. Ya no paren los auriculares, ya son años laborando en el extranjero. A donde voy digo que te quiero. Desde que me fui me ha pasado tanto. Y te aseguro que
me llaman.
E agora vamos falar em Catriel e Paco Amoroso, uma dupla também de enorme sucesso atual, também daqui da Argentina, daqui de Buenos Aires, e que também ganharam destaque internacional na última premiação, não só dos prêmios Gardel aqui na Argentina, mas também nos últimos Grammy, onde receberam o prêmio ao melhor álbum na edição latina da premiação americana. Vamos escutá-los então a seguir numa música intitulada El Día del Amigo.
Maria, 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 papá.
El día que te conocí, ese día supe que yo mataría por ti. Te pido perdón si un día me perdí, pero vos siempre podés confiar en mí. Esa noche fue un escándalo, te vomité un fernet en el pantalón. Perdón que no te pedí perdón, pero la pasamos bárbaro.
Ninguna puta te va a alejar de mí.
¿Qué sería de mí sin amigos? Si saltando un puente yo lo sigo. Los amo aunque nunca les escribo. No hablo en inglés pero se los digo. I couldn't fucking do it without you.
María, María, papá, papá, María, María, María.
Si te traiciono, mátame. Si me traiciona, muérete. Y en el cielo o el infierno, yo qué sé. Nos cogemos a la misma sándwich. Ok, va, va, esta canción. Una bala al corazón. Si no gana la confusión, acople la mejor fusión.
Ninguna puta te va a alejar de mí.
¿Qué sería de mí sin amigos? Si saltando un puente yo lo sigo. Los amo aunque nunca les escribo.
E essa era a dupla Paco Amoroso, Catriel. Agora, para ilustrar também o ano 2025, como o que foi tão importante para a projeção internacional dos jovens artistas argentinos, que se destacam nestes gêneros rotulados como música urbana, vamos encerrar este comentário com a participação do argentino Trueno, que no Lollapalooza Argentina 2025 compartilhou palco e cantou junto com a banda britânica Gorillaz, interpretando clássicos como Clint Eastwood com Damon Albarn e o grupo, uma experiência que se repetiu durante o festival Quilmes Rock também do ano passado. Vamos escutar então essa gravação.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentin.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amigos e amigas, agora já de encerrarmos este encontro em português, oferecido pela Rádio Argentina ao Mundo, como sempre, com muito prazer e transmitindo aqui da cidade de Buenos Aires, capital federal da República Argentina, um programa em português que é feito ao vivo, no síncrono, de segundas às sextas-feiras, de 8 a 9, horário local, 11 a 12 horas UTC. Um programa que vocês podem encontrar a qualquer momento acessando a nossa plataforma www.radionacional.com.ar e procurar ali dentro o espaço próprio da RAE. Ou também um programa que podem acessar na onda curta, gentileza da emissora americana WRMI, que nos retransmite em diferentes dias, frequências e horários. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução e Walter Danesi na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia, tomara que seja, até amanhã.